Informação é na 87 FM. Aconteceu, virou notícia.
Notícias e informações, bom dia, 10 horas e 7 minutos. 10 e 7. Estamos recebendo no estúdio, ao vivo, a doutora Vanessa Rodrigues Ferreira, promotora de justiça da comarca de Anita Garibaldi, trazendo importante assunto abordado em palestras nesta semana, nos dias 3 e 4, ontem e antes de ontem, na Escola Padre Antônio Vieira, para nós, pais ou responsáveis dos alunos do segundo ao quinto ano da Escola Municipal José Borges da Silva. O assunto da palestra foi o uso inadequado de telefones celulares por parte de nossas crianças e suas consequências sobre o bullying. Com muito prazer eu recebo a promotora de justiça, a doutora Vanessa, conosco no estúdio ao vivo. Bom dia, doutora.
Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui hoje para falar de um tema tão importante e dar continuidade, né, a essa iluminação do tema sobre bullying, cyberbullying e a prática do uso específico das crianças, celulares e os perigos que isso pode trazer para as famílias. Então é bom estar todo mundo atento a essa temática.
Na entrelinha do título já tem uma situação realmente preocupante. De fato, o uso está sendo inadequado pelas nossas crianças, né?
Exatamente. O que acontece hoje na dinâmica familiar é que muitas vezes os pais também utilizam de forma indevida, abusiva, os telefones celulares e acabam por não perceber que as crianças também estão inseridas nesse meio. E o que acontece é que nós temos a falsa percepção de que nossos filhos estão em casa, estão sob a nossa vigilância e estão seguros. E isso é que desperta, então, a necessidade de olhar para esse uso abusivo do telefone celular e sem orientação para as nossas crianças.
Junto ao uso inadequado do celular, a palavra bullying. Para quem nos ouve, o que isso significa e o que está levando a ligação com o uso do celular, doutora?
Essa pergunta é essencial para a gente entender toda a temática da nossa conversa hoje. O bullying é uma palavra inglesa, né, que significa uma violência reiterada. Em português, nós temos uma palavra específica para a tradução de bullying, que é a intimidação sistemática. A intimidação sistemática é aquela forma de violência que pode ser física, pode ser uma violência psicológica, uma violência patrimonial, de pegar objetos, livros e destruí-los. Enfim, são diversas formas de intimidação feitas por um agressor. Tem uma vítima que sofre essas intimidações sistemáticas e tem os espectadores, que são aquelas pessoas que visualizam a situação de bullying e nada fazem, ou então aderem à conduta do agressor por medo de se tornarem vítimas de bullying. Há também uma outra vertente do bullying, que é o cyberbullying. O cyberbullying nada mais é do que essa intimidação sistemática feita no ambiente da rede mundial de computadores. Então, dentro de uso de aplicativos de mensagens de texto, como o WhatsApp, dentro de redes sociais, como o Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram, entre outros. E há também outras formas de violência que não são intimidações sistemáticas, que são formas de violência, né, que acontecem esporadicamente, que também merecem atenção. Mas respondendo ao seu questionamento, né, qual que é a ligação dessa preocupação com o bullying, cyberbullying e o uso de telefones celulares, sobretudo das nossas crianças e adolescentes, sem a orientação e vigilância dos pais? É que a internet é um mundo de propagação de informações muito rápida e faz com que as pessoas entendam que não vão sofrer responsabilização. Então, elas facilitam essa propagação de bullying, propagação de violência e trazem para a gente uma questão de sofrimento. Tanto o sofrimento daquela criança que pratica o bullying porque ela quer ser vista e validada, quanto o sofrimento das próprias vítimas que precisam, às vezes, de tratamentos psicológicos, que não conseguem buscar uma ajuda dentro ou fora de casa e acabam, às vezes, por sofrer situações de automutilação, pensamentos suicidas, depressão, ansiedade, entre outras situações.
Na sua função como promotora de justiça, na palestra de ontem e na de antes de ontem, a gente entende que vocês, envolvidos na palestra, não querem promover a justiça. Vocês querem evitar que tenham e hajam ingressos judiciais com isso, né?
Certo. Porque para nós é muito difícil penalizar uma criança de 8, 9 anos por uma prática de violência. Até porque a nossa legislação, né, traz a responsabilização também para os adultos, né? Os pais, os responsáveis, os professores e toda a sociedade que está envolvida naquela situação. Por isso é a importância de tratar da prevenção para que esses fatos não ocorram. E a necessidade de prevenção, ela é urgente, porque ela vai atuar tanto para cessar uma situação que existe hoje na nossa comunidade, quanto para fatos futuros. E a atenção dos pais, sobretudo para os celulares em casa, porque nas escolas, né, não há permissão desse uso de aparelhos telefônicos, é essencial. Então, a gente usa a palavra acompanhar o seu filho. É, mais do que fiscalizar, né, tirar o telefone celular à força, sem dar uma orientação, é preciso que os pais fiquem, primeiro, alertas, segundo, conversem, tenham uma aproximação com as suas crianças, que possam explicar os perigos do uso indevido, sem orientação, dos aparelhos telefônicos, para que a gente possa estabelecer uma rotina de uso, tanto da internet quanto do celular, de forma saudável e de forma controlada.
Abordado nas palestras as configurações existentes nesses famosos aparelhos, para que nós pais tenham ferramentas para vigiar, monitorar, acompanhar, fiscalizar o que o filho está usando e vendo, né?
É, a primeira forma, né, de fiscalização é uma aproximação com, né, com o seu filho, que é o bem maior que nós temos. É, com a conversa da criança e estabelecimento de um vínculo, isso facilita já a própria criança ter a vontade de mostrar o que ela tá vendo, com quem que ela está conversando. Isso facilita muito essa aproximação, fiscalização, acompanhamento dos pais. Quando há uma certa dinâmica familiar em que há uma resistência das crianças trazerem espontaneamente ou permitirem, sem trazer um conflito familiar, o acesso ao que elas estão fazendo, né, nesses meios eletrônicos, é importante os pais, primeiro, né, utilizarem de aplicativos hoje de controle de uso, de autorização para uso do telefone celular. Essas ferramentas, elas existem, elas estão disponíveis na internet. Qualquer, né, digitar no Google hoje, isso traz uma grande informação. O YouTube também ensina como passo a passo de como instalar esses aplicativos, como fazer esses controles de tempo de uso de tela, até definir um horário que o celular vai poder utilizar a internet. Isso tudo nós já temos à nossa disposição. Além disso, em específico, ao uso do WhatsApp. O WhatsApp tem uma política de serviços e um dos termos de serviço deles é que quando a pessoa cadastra, né, o seu login ali para uso desse aplicativo, ela tem que confirmar que ela é uma pessoa maior de 13 anos. Ou seja, não é recomendado e nem regulamentado por lei o uso do WhatsApp com um login de uma criança menor de 13 anos. Então, isso é importante que os pais saibam, justamente para que não cometam um crime de falsa identidade. Porque se nós cadastrarmos o nosso filho menor de 13 anos nessas plataformas, isso trará um tipo de responsabilização criminal. E, além disso, é uma forma de auxiliar os pais ao controle do que é conversado, é fazer o backup das conversas de WhatsApp. Esse backup, dentro das configurações ali, existe a possibilidade de você salvar essas conversas, tanto dentro do próprio aparelho telefônico, quanto numa conta em nuvem, né, vinculada a algum e-mail, em que você tem um histórico daquilo que foi conversado, qual o número de telefone que foi conversado. Isso nos traz uma segurança, tanto na hora de visualizar a conversa por inteiro daquilo que está sendo conversado pelas nossas crianças com terceiros, que às vezes não sabemos se são pessoas de bem ou pessoas mal intencionadas, como também para uma possível responsabilização futura de um ato que atinge os nossos filhos. Então, ter a conversa por inteiro facilita o entendimento da dinâmica e ela é uma prova extremamente válida porque ela traz todo um detalhamento. Ao contrário dos prints, o print nada mais é do que uma imagem que se salva. E nós sabemos hoje que as imagens podem ser editadas, montadas, modificadas. Então, para uma maior segurança, nós orientamos que esses backups sejam feitos, mas, obviamente, não exclui a necessidade de conversa, orientação, criação de vínculo entre os pais e os seus filhos.
Aí a gente lembra das piadinhas das próprias redes sociais. Em tempos passados, os pais brigavam, surravam para trazer os filhos para dentro de casa, altas horas da noite. Hoje está ao contrário. Hoje os pais pedem, imploram, às vezes xingam, brigam para tirar os filhos de dentro de casa para levar para fora. Devido ao abençoado do celular, né?
Essa é uma temática bastante difícil. Ela é uma realidade dos tempos atuais, né, que as crianças estão tão entretidas naquele telefone, naquelas redes, que elas são feitas por um imediatismo, por um vício, né, de liberação de serotonina, e que a pessoa fica ali, inclusive a impede de dormir, de se alimentar, de ter foco em outras coisas e visualizar uma vida fora das redes sociais, do uso da internet. É uma questão difícil de dizer para os pais como fazer para tirar os seus filhos do celular. O que nós temos que pensar é que nós temos que traçar estratégias de forma gradual. Então, a partir do momento que eu converso com meu filho sobre o uso do telefone celular, explico que ele é uma ferramenta que tem jogos lúdicos, que tem formas de aprender outras línguas, aprender algum conteúdo útil, mas que ele precisa ser limitado, a criança vai começando a assimilar esse tipo de conduta. E é importante que os pais também tenham esse tipo de conduta, que cheguem em casa e priorizem também a limitação do uso de telefone e proponham atividades em conjunto com a criança, fora desses meios ali do celular e das redes sociais.
Falando especificamente sobre a palestra para os alunos do segundo ao quinto ano da escola José Borges da Silva, a gente tem que entender primeiramente a idade, né? Até que ano e de que ano para frente a gente pode dar aquela afrouxada, entre aspas, nessas regras, vamos usar esse termo, para uso do celular. Porque as próprias escolas, dependendo da situação, também fornecem atividades pelo celular, né? Como trabalhar com isso nas idades das crianças?
Nós, pela legislação, né, nós entendemos que crianças são seres de 0 até 11 anos incompletos, porque são seres em formação, e adolescentes são de 12 até 17 anos incompletos, né, 18 anos atingem a maioridade. Os adolescentes, a prática deles é inevitável o uso de celular, até porque eles acabam começando a ter certas responsabilidades, sair na casa dos amiguinhos. Então, hoje, dentro do mundo digital, não fornecer um celular, um computador, um acesso à internet para um adolescente, até o prejudica para a inserção social, que hoje também se faz através das redes. Mas isso não exime de responsabilização e fiscalização do que ele esteja fazendo. As crianças já é um assunto mais complicado, porque cada criança se desenvolve no seu tempo. Então, tem crianças que são mais maduras, tem crianças que os pais já estão mais com um vínculo maior de confiança. Então, talvez para essas crianças seja possível trazer um pouco mais cedo a inserção de aparelhos eletrônicos. Né? Crianças que não têm essa orientação ou que são muito pequenas, não é recomendado a inserção do uso de aparelhos celulares para eles. Né? Talvez os pais peguem um momento com seus filhos de fazer atividades em conjunto na escola com os seus próprios celulares, introduzam as crianças com alguns vídeos educativos, algum desenho, e a partir do momento em que os pais se sintam seguros e que vejam que a criança tem um mínimo de conhecimento do que se trata um aparelho telefônico, é aí que nós podemos fazer essa inserção de a própria criança ter o seu próprio aparelho de celular.
Com a sua palestra de ontem e na noite anterior, o que levará a nós pais como resultado? O que teremos nós como pais de resultado, além da boa conversa em casa, vocês da Promotoria de Justiça, a própria Secretaria de Educação e a rede que está envolvida nesse assunto tão importante nessa semana? O que, que poderemos ter de resposta da sociedade a partir de hoje?
O que nós esperamos com essa conversa é, primeiro, são dois pontos, né? É trazer primeiro ao conhecimento das pessoas que bullying existe. Cyberbullying é uma realidade aqui dentro e fora das escolas de Anitta Garibaldi. Os nossos filhos, eles estão inseridos na internet. Nós vivemos no mundo digital. Então, essa é o primeiro objetivo que nós temos, é tirar aquele véu de invisibilidade sobre o tema e trazer ele ao debate da comunidade. O segundo ponto é trazer reflexões, porque nós, da Promotoria de Justiça, junto com as outras autoridades, né, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, professores e demais membros aqui de todos os órgãos que fazem parte desse tecido social, não temos respostas prontas do que nós vamos colher, mas o fato é que nós precisamos mudar a nossa forma de cultura, né, mudar esse paradigma que nós temos de não visualizar, não acompanhar e orientar nossos filhos. A partir do momento que você orienta e que traz essa pauta à tona, nós conseguimos visualizar certos casos em específico para podermos adotar medidas, tanto de proteção quanto de responsabilização em casos específicos. Então, a nossa ideia é de tratar aqueles casos que já existem, mas evitar que novos casos aconteçam e criar uma cultura social junto aqui com o projeto político-pedagógico, que hoje, por lei, né, as escolas têm que fazer para trazer essa temática, não só em encontros pontuais, ou com pais, ou com alunos, mas que isso faça parte da rotina das crianças, porque a escola não é só um lugar de aprendizagem de conteúdo, mas de formação do indivíduo.
Deixa eu cumprimentar e trazer para a mesa redonda a secretária municipal de educação do município de Anitta Garibaldi, Enia Maria de Lima Schwerman, trazendo, secretária, a importância das palestras, do assunto e a importância de vocês estarem no rádio para levar essa mensagem para quem não pôde participar por um motivo ou outro das palestras. Bom dia.
Bom dia, Nilcinho. Bom dia, doutora Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alegria.
Pois é. Duas noites com idades diferentes dos filhos, com os pais participando, mas o tema sendo praticamente o mesmo. Mudou apenas as idades. Eu tenho certeza de que saímos nós pais de lá ontem e antes de ontem com outra mentalidade. Já quando chegamos dentro de casa, já tivemos uma primeira atitude, penso eu. É isso mesmo?
E é isso que a gente espera, né, Nilcinho? Assim, a gente acredita que o trabalho realizado através da nossa rede de profissionais, né, as nossa equipe de multiprofissionais ali da Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, Ministério Público, a rede de proteção à criança e ao adolescente, era nosso objetivo, era isso mesmo. É que os pais vejam que existe, né, no nosso município, isso está acontecendo, e que a gente tem que tomar uma posição. E essa posição, ela não vem somente da escola, da rede de proteção à criança, ela vem da família, porque a base da educação, ela é familiar. A gente tem que chegar em casa, a gente tem que observar o celular do nosso filho, a gente tem que observar o que ele está fazendo, porque muitas vezes as crianças não trazem para a família as situações, mas eles levam para o professor, eles levam para a escola, eles levam para outros profissionais. E nós, pais, não estamos sabendo o que realmente está acontecendo com o nosso filho. E às vezes a gente acredita tanto no que ele nos conta que a gente não vê que, de repente, ele está errado na atitude do que ele está fazendo. E a gente tem que ter essa observação do nosso filho. Às vezes a gente consegue detectar isso observando o corpo, o olhar, ele está mostrando sinais, mas a gente não está conseguindo observar isso na atitude dele. Então, isso é muito importante. Para nós foi importante a palestra. A gente é muito grato ao Tenente Coronel que veio e trouxe esse trabalho, trouxe essa temática. Já tínhamos tido uma outra oportunidade com ele, só para lideranças no município. Foi de lá que a gente trouxe o trabalho quando a situação chegou até a Secretaria da Educação, através da equipe multiprofissional, através da direção da escola. Quando chegou a temática até nós, a gente sentiu, isso está acontecendo e temos que tomar uma posição. E foi isso o trabalho que a gente fez em rede. A gente também agradece a doutora Vanessa por ter se disponibilizado a ir e a falar com os pais a importância de se observar os nossos filhos. Né? Não é fiscalizar, né, doutora? É observar o que eles estão fazendo, é acompanhar a vida deles. Porque a educação traz uma educação mais formal, mais formativa. A educação básica é da família. É a família que tem que mostrar para o filho o que é perigoso ou não é. Não é só a escola que tem que ver isso. É a família, é a base.
Todos os pontos abordados foram extremamente positivos, mas o que me chamou a atenção foi o linguajar utilizado pela doutora e depois pelo tenente-coronel da Polícia Militar, levando aquelas palavras que a gente está usando de fato no nosso dia a dia. É isso, doutora?
Exatamente. O que nos assusta é que crianças tão pequenas, né, conseguiam falar tantos xingamentos, trazer temas que a princípio não são apropriados pela idade delas, né, como questões de pornografia, questões de xingamento, assim, de mais do que apelidar os outros colegas, é questões de humilhação, de apequenamento da vítima, de forma que a vítima se sinta totalmente destruída emocionalmente falando. Então, essa maldade, né, ela tá no nosso mundo, mas não está dentro, lá dentro das nossas crianças. E é por isso que a gente precisa resgatar essa pureza e fiscalizar os nossos filhos. E não só fiscalizar com acompanhamento, mas também fiscalizar nossos filhos com orientação.
Orientação e a convivência familiar, a secretária foi feliz no comentário, porque, de fato, a formação foi na família e a escola complementa ou lapida, né? Mas assim, em casa, o comportamento da criança nos transmite muita coisa. Só no quarto, muito próximo da tela, olhando com... dando a entender que tem problemas de visão, por exemplo. Tudo em função das telas. Comportamentos que a gente pode conviver e não se dá conta, né?
Exatamente. O que nós vemos é que as nossas crianças, quando são confrontadas hoje com limites, elas tendem a serem pessoas agressivas. E isso demonstra uma situação de dependência do uso de telas para poder viver nesse mundo. E essa é a atenção que nós queremos trazer para os pais, de que existe um mundo fora das redes. As redes sociais, a internet, o uso de aparelhos celulares fazem parte da nossa sociedade atual. E cabe a nós, de pouquinho em pouquinho, trazermos soluções e novas práticas para que nós possamos fazer uso da internet, fazer uso do celular de forma saudável, sem esquecer do mundo físico, do mundo em que tem o abraço, a troca de olhares, a convivência com outras pessoas, que isso é muito importante para a formação das nossas crianças.
O tenente-coronel, ele usou uma frase que também me chamou a atenção, tipo assim, a gente precisa ensinar para os nossos filhos de que a chuva lá fora molha. Então veja bem essa situação, as crianças de hoje em dia, pelo que a gente percebe, né, no dia a dia, eles não sabem que a chuva molha, com todo o respeito da frase, né, secretária? Pois não.
Isso, até eu ia comentar antes que a gente precisa hoje infantilizar um pouco a nossa criança, deixar ele viver uma infância, porque a gente não está mais infantilizando ou deixando ele viver a infância na idade certa e no momento certo. A gente está adulterizando nossa criança, nosso filho. A gente está transformando o nosso filho, uma criança, em um adulto antes do tempo. E isso faz com que ele se entenda como um adulto e tenha ações de adulto e... de repente visite coisas de adulto, que não deveria, como diz a doutora, sites pornográficos, por exemplo, que ele não deveria ter acesso a isso, não deveria ter conhecimento a isso. Mas isso parece que está colocando, e é a forma que a gente, de repente, está fazendo com o nosso filho. A gente não leva mais ele para jogar futebol. A gente dá uma tela onde tem um jogo de futebol. E ele está jogando. Mas ele não está exercitando futebol. A gente coloca ele muito contato, muito tempo, como você colocou. Às vezes ele está dentro de casa, ele está no quarto, ele está protegido dentro de casa. E às vezes ele não está protegido, porque o que ele está olhando? O que ele está vendo? O que ele está acompanhando? Né? Às vezes está acompanhando um youtuber, que é normal, né? E hoje acompanha o youtuber. Mas qual é o linguajar do youtuber? O que que ele realmente está falando lá? O que que ele está colocando para o nosso filho? E o que que o nosso filho está entendendo do que ele está falando, do que ele está colocando? Então, por isso a importância de tudo que a doutora colocou, da gente acompanhar. Não é fiscalizar. Não é tirar, de repente, lá a privacidade da criança. Porque eu entendo que ele deve ter, mas é uma privacidade controlada, né? Acompanhada. Porque ele... Ah, mas eu não posso invadir o quarto do meu filho porque é a privacidade dele. Como não? Eu devo entrar na privacidade dele e ver o que ele está vendo, o que ele está acompanhando?
E é por isso que há a necessidade, antes de ter essas posturas de retirada de celular, de brigas, de invasão de privacidade, ter a conversa. Primeiro sentar para conversar com seu filho, estabelecer as regras do jogo, né, os limites, o que vai ser mudado na dinâmica familiar a partir de então, para que ele saiba o que vai acontecer e possa, então, entender o motivo do pai estar fazendo isso, porque isso não é um ato de controle ou de violência, de invasão de privacidade, isso é um ato de amor.
A gente vem de uma geração que a gente teve privacidade, no meu caso, 18 anos. Hoje, a criança com 3 anos já exige privacidade. O mundo é difícil de compreender, né, de fato. Me resta agradecer a presença de vocês. Obrigado, secretária Enia. Obrigado, doutora Vanessa, promotora de justiça, pela presença e por atender o nosso pedido de vir até o rádio para trazer essa informação importante para quem, por exemplo, não pôde participar ontem e antes de ontem das palestras. Muito obrigado.
Obrigada pelo convite da Rádio Alegria. Realmente é uma alegria estar aqui hoje de manhã para falar de um assunto tão sério. Espero que os nossos ouvintes também tenham conseguido aproveitar esse momento e trazer uma reflexão para as nossas próximas práticas daqui para frente. Muito obrigada.
Secretária, também muito obrigado pela presença.
Obrigada, Nilcinho. Obrigada, doutora, mais uma vez, em nome da administração municipal e da rede de educação, a gente quer agradecer pela oportunidade de estar conosco nesses 2 dias e de nos atender sempre que solicitamos, né, ao Ministério Público. E obrigada aos pais que estiveram presentes essas 2 noites, né, que trouxeram até seus filhos, que puderam também ouvir o que foi exposto aos pais. E também a gente agradece aí os que não puderam ir, que hoje estão ouvindo e que com certeza em casa mudarão um pouquinho da sua prática, né? E a gente só quer agradecer realmente, Nilcinho. E obrigada à rádio, né, pela oportunidade sempre de estarmos aqui.
Eu conversava com a promotora fora do ar, que ontem eu estava literalmente como pai. Eu esqueci que eu era profissional, mas eu já pensei, poxa, tá agendado para amanhã, então eu fico tranquilo que o pessoal vai pro rádio amanhã e a gente não vai em busca da informação lá no momento, porque era de fato uma palestra muito importante e eu fico grato de vocês estarem presentes conosco aqui hoje. Muito obrigado. 10h35, 10h35, Alegria FM. E o nosso Bom Dia Comunidade, com o lema Aconteceu, virou notícia.
Informação é na 87 FM. Aconteceu, virou notícia.